Muito boa tarde a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, sejam bem-vindos, mais uma semana de trabalho, naturalmente, e o início da nossa reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto. Como é habitual, nós vamos ter três audições, normalmente encaixam logo no início da reunião, como sabem. Eu dava só, por uma questão de lembrete, relativamente à composição, um esforço que tem sido conseguido por parte dos grupos parlamentares e dos seus deputados e das senhoras deputadas. Dava só nota que para esta audição, eu dou só indicativo, portanto, todos os partidos, Iniciativa Liberal, PEV, PAN, CDS-PP, PCP, Bloco 1, PSD 2 e PS 3 presenças, mais duas de entidade, um do assessor e o presidente. Portanto, só para orientar, falha um, entra, portanto, faça compensação com quem estiver mais disponível ou quem vai entrar, portanto, por interesse objetivo na ordem do dia, que tem sempre garantia. É só um mero indicativo para cumprirmos aquilo que foram determinadas como regras para a composição das salas. E esta é a sala mais abonada. Eu faço também, desde já, uma saudação aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por videoconferência. Sejam bem-vindos. E estamos aptos, porque temos condições para o fazer, em termos de quórum, para iniciar a nossa reunião de hoje. Como sabem, fazemos sempre o início com a aprovação da ordem do dia e, como temos condições, podemos passar à aprovação da ordem do dia, não sem antes dar a palavra ao seu deputado, mas o seu deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também introduzir uma nota que nos chegou a pedido da Iniciativa Liberal, do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, para ser adiado o ponto 10. Portanto, o ponto 10 da nossa ordem do dia vai ficar adiado. Portanto, era esta nota, antes de dar a palavra, porque a pediu ao Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir o adiamento dos pontos 2, que será a aprovação de atas, 8, que terá que ver com a discussão do projeto de resolução 674 e 9, do projeto de resolução 689. 2, 8 e 9. Obrigado.
Obrigado. Eu darei nota disso. Pedido o adiamento do ponto 8 também. E o ponto 9 também. Ora bem, então com estas alterações eu vou resumi-las, agradecendo, portanto, a nota prévia relativamente à ordem do dia. Fica então, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, adiado a votação das atas, que é o ponto 2. Depois também o ponto 8, que eu vou designar o que é, discussão do projeto de resolução 674 desta legislatura, da Iniciativa Liberal, pela abertura gradual ao público de Estados, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades. O ponto 9, também a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, discussão do projeto de resolução 689 desta legislatura, da 2ª Sessão Legislativa do Bloco de Esquerda, pela criação de um fundo de apoio ao desporto. E o ponto 10, apreciação e votação do parecer sobre o relatório do progresso referente à aprovação, entrada em vigor e regulamentação das leis da 1ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, a pedido do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Portanto, excetuando estes pontos, que já se focou, portanto, na sua retirada para a próxima reunião ordinária, naturalmente, eu vou colocar então à votação a ordem do dia de hoje. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, está aprovada. Eu faço uma nota também de consulta a quem nos está a acompanhar por videoconferência. Não pode passar esse pormenor, está, portanto, também aprovado. Não há manifestação de voto em contrário. Portanto, temos a aprovação da ordem do dia já concretizada. Depois, relativamente às audições que vamos fazer e à audiência, agradecíamos a informação que nos prestassem a informação de quem vai intervir ou quer intervir por videoconferência, está bem? Não há ninguém ainda que manifestasse o interesse, mas se manifestarem, dão-nos a indicação, é o agradecimento que eu deixo. Agora vou receber os nossos convidados, que são da primeira audição, eu vou designar os objetivos da petição número 109 desta legislatura, da primeira sessão legislativa, que é da autoria do Sindicato de Todos os Professores, mais conhecido por STOP, pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas. Portanto, eu vou receber os nossos convidados, que são dois, não é assim?
Sim.
São dois. E é presencial também. Então, só um minuto. Muito boa tarde. Dou desde já, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, as nossas boas-vindas aos representantes do Sindicato de Todos os Professores, STOP, que nos trazem cá, ou que vêm cá hoje, como subscritores de uma petição que está identificada como petição 109 da 14ª Legislatura, a primeira sessão legislativa, com o título e a preocupação pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas. São subscritores desta petição 5.105 cidadãos. Temos entre nós os seus professores André Pestana e Silvio Miguel, a quem desde já saúdo e saudando em vocês também todos os vossos associados, naturalmente. As regras relativamente à audição são muito simples, portanto, abre a audição à entidade visitante, com uma intervenção inicial de 10 minutos, que pode ser controlada pelo cronómetro que temos lá ao fundo. Portanto, é simples, naturalmente que vamos tentar cumprir aquilo que está preceituado com os 10 minutos. Eu dou um sinal sonoro quando estiver o tempo a ser ultrapassado, é prática da Comissão não cortar, portanto, o pensamento, se estiverem numa fase de descrição em que farão ou terão que fazer a síntese o mais rápido possível, mas não pretendemos, obviamente, cortar o raciocínio daquilo que nos têm para dizer. Portanto, a seguir a esses 10 minutos da vossa intervenção inicial, temos por hierarquia todos os grupos parlamentares aqui representados, o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS-PP, o PAN, o Partido do Ecologista dos Verdes, PEV e a Iniciativa Liberal, que têm 3 minutos para colocar as questões que entenderem por pertinentes para poderem ajudar a ser esclarecidas. Fecha a entidade convidada também com mais 10 minutos, isto para um total previsível de 44 minutos. Se, portanto, estamos entendidos relativamente a estas regras simples, só vos digo que para poderem falar e podem alterar ou passar a palavra para um representante do STOP, sempre que o queiram fazer, basta carregar no botão verde do, portanto, do microfone e estão a usar a palavra. Eu, de qualquer forma, estou aqui também, assim como todos os seus deputados e suas deputadas, para ajudar. Portanto, desde já sejam bem-vindos e eu dava a palavra, então, ao STOP, Sindicato de Todos os Professores. Tenham a bondade, faz favor.
Não sei se consegue ouvir bem. Antes de mais, boa tarde a todas e todos. Em junho deste ano e em poucos dias, esta petição pela redução do número de alunos por turma e pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente nas escolas conseguiu o apoio de mais de 4 mil cidadãos, pessoal docente e não docente, mas também muitos pais legitimamente preocupados com o presente e o futuro dos seus filhos. Ao assistirmos às distâncias e cuidados rigorosos aplicados aqui no Parlamento no contexto da pandemia, muitos legitimamente interrogar-se-ão que sociedade é esta que, perante a mesma doença, tem orientações completamente diferentes para outros setores de atividade, incluindo o Parlamento, e, por outro lado, para as escolas onde estão as nossas crianças e jovens. E por que razão, nas escolas, milhares de alunos continuam sentados, lado a lado, sem qualquer distância de segurança e em total contraste com o que se passa, por exemplo, aqui no Parlamento? Nós interrogamos-nos também que responsáveis políticos temos quando a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação continuam a não responder à interpelação do STOP, em inícios deste agosto, sobre qual o fundamento científico para que as escolas tenham orientações completamente diferentes de outros setores profissionais na atual pandemia. Relembramos que para as escolas a distância a cumprir é de 1 metro, se possível, que tem permitido tudo, em contraste com o mínimo de 2 metros nos restantes setores. Rejuvenescimento da classe docente. Desde há vários anos que a classe docente em Portugal continua a ser das mais envelhecidas da Europa e continuamos com milhares de professores contratados. Vários estudos alertam que uma parte significativa da classe docente está exausta e à beira de burnout. Seria ingênuo pensar que, por muito bem preparada que esteja uma classe docente tão envelhecida, exausta e simultaneamente com milhares de precários, mais cedo ou mais tarde não tenha consequências negativas no processo de aprendizagem das nossas crianças e jovens. Consequentemente, é fundamental haver um regime especial e digno de aposentação para docentes, bem como a vinculação de professores sistematicamente contratados, que traduza as reais necessidades do sistema educativo e não a artificial e injusta norma travão. É importante perceber as razões de fundo do envelhecimento da classe docente e de um dos perigos que lhe está subjacente, que é, brevemente, a falta massiva de professores qualificados, que se nada for feito será muito maior do que a realidade que já é notícia atualmente. A classe docente do nosso país, em particular na última década, tem sido muito desconsiderada, caluniada, enganada e roubada. E tudo isso com cada vez mais trabalho burocrático, mais atividades com grupos de alunos, turmas injustamente atribuídas na componente não letiva dos professores e com menos direito de participação democrática nas escolas. Enquanto alguns comentadores, pagos a peso de ouro, destilam regularmente o seu ódio à classe docente, os professores continuam a dar o seu melhor e muitos milhares estão a dar aulas com salários próximos ou mesmo inferiores a 1.000 euros e a centenas de quilómetros da sua família, sem qualquer subsídio de alojamento ou de transporte, ao contrário do que acontece, por exemplo, com os senhores deputados. Por cúmulo, a muitos destes professores contratados que recebem menos de 1.000 euros nem direito têm a 30 dias de desconto para a Segurança Social, com graves consequências para o seu presente e futuro. Talvez, também por tudo isso, apesar das sistemáticas campanhas caluniosas contra a classe docente, constamos sistematicamente como das profissões em que os portugueses mais confiam. Se dúvidas houvesse que esta profissão implica muito desgaste e, ao contrário do que muitos dizem, sem grandes salários, condições, é o facto de, nas últimas 2 décadas, assistirmos ao esvaziamento dos cursos do ensino superior, ramo educacional, formação de professores. Se fosse verdade que ser professor é tão bom, por que isso aconteceria? Se já ninguém quer ser professor, qual o futuro da escola pública? Este problema gravíssimo abrange toda a sociedade E, por exemplo, a falta de professores neste momento já está a deixar milhares de alunos sem aulas a várias disciplinas desde o início do ano letivo em meados de setembro. Só por profunda ignorância ou má fé é que quem está no governo não vê que uma profissão tão estruturante, ao estar envelhecida e sem futuros profissionais suficientes em formação, com milhares pertencentes a grupos de risco no contexto atual da pandemia, ou precários, muitos destes com mais de 50 anos, e desrespeitada por sucessivos governos, irá, mais cedo ou mais tarde, ter um impacto devastador na qualidade da escola pública. Alertámos desde o início do governo sobre esta questão, mas até hoje a tutela limita-se apenas a lançar esporadicamente umas promessas inconsequentes sobre esta problemática. Se queremos efetivamente rejuvenescer a classe docente, é urgente tornar a carreira docente mais acessível para os professores contratados e também mais apelativa para que os nossos jovens possam interessar-se por esta profissão. A manterem-se este tipo de políticas economicistas para os serviços públicos essenciais, o mais provável é que, quando a situação ficar insustentável para milhares de alunos e suas famílias, comecem a contratar professores com uma formação altamente questionável ou mesmo sem formação superior digna desse nome, com consequências terríveis para os nossos alunos. Dignificação do pessoal não docente nas escolas. As escolas em Portugal, apesar das sucessivas promessas do Governo, continuam com uma falta crónica de pessoal não docente. É urgente resolver a falta de assistentes operacionais, técnicos e psicólogos escolares, o que prejudica significativamente os alunos e sobrecarrega os poucos em funções. Também é importante a valorização destes profissionais de educação, essenciais para a segurança e bem-estar dos nossos alunos e de todas as comunidades educativas. Muitos assistentes operacionais continuam a receber salários de 600 e poucos euros após mais de 15, 25 ou mesmo 30 anos de serviço, recebendo o mesmo que quem começou no mês anterior. Ou os assistentes técnicos e psicólogos escolares, também sobrecarregados e com baixos salários. Que motivação podem ter estes profissionais recebendo salários baixos e sobrecarregados com cada vez mais tarefas? É fundamental uma carreira onde efetivamente se valorize todos estes profissionais, dos mais jovens, mas em particular dos que têm mais anos de serviço. Em particular, os assistentes operacionais têm um papel determinante para a segurança das escolas, também no atual contexto da pandemia e na defesa da saúde pública. E neste momento, e com conhecimento da Direção-Geral de Saúde e do Ministério da Educação, impera uma espécie de lei de rolha sobre muitas escolas onde surgiram casos comprovados da Covid-19. Temos conhecimento de vários casos comprovados que não chegam à comunicação social ou de vários casos em que turmas foram enviadas para casa porque houve pelo menos um aluno infectado com Covid-19, mas os professores desses mesmos alunos continuam a lecionar outras turmas. Ainda existem casos em que alunos infectados são enviados para casa e os seus colegas de turma, bem como os seus professores, sem efetuarem qualquer teste, continuam a frequentar a escola. Relembramos que isso representa um perigo para a saúde pública, na medida em que a maioria dos alunos infectada não irá manifestar qualquer sintoma, mas será um agente de propagação, representando um grande perigo para os grupos de risco da sua família e também dos profissionais de educação envelhecidos. Redução do número de alunos por turma. Em defesa de uma melhor qualidade de ensino das nossas crianças e jovens, além das desvantagens no contexto da atual pandemia, é essencial uma significativa redução do número de alunos por turma para permitir um melhor acompanhamento dos alunos e a humanização do ensino. Por exemplo, professores com centenas de alunos naturalmente não conseguem ter uma relação mais próxima com cada dos seus alunos. Há disciplinas onde é normal docentes terem no mesmo ano letivo mais de 20 turmas, o que representa perto de 600 alunos. Como é possível uma relação mais próxima, reconhecidamente benéfica para o processo de aprendizagem, se o docente logo à partida terá dificuldade em saber o nome de cada um dos seus alunos? E imaginem o trabalho de avaliar 600 alunos durante um ano letivo. Sabemos que outros na Europa, com população riqueza semelhante a Portugal, conseguiram em poucos meses, neste contexto de pandemia, reduzir o número de alunos para 15 por turma. É tudo uma questão de prioridades políticas. Ou o Parlamento continua a priorizar políticas esbanjadoras, com sucessivos milhares de milhões de euros para os banqueiros ou negociatas obscuras, que favorecem uma minoria, ou prioriza realmente os serviços públicos essenciais e os seus profissionais da saúde e da educação, que beneficiam a larga maioria do nosso povo. Terminei.
Muito bem, só para dar nota de que ainda tinham perto de um minuto, de qualquer forma, mas agradece a criteriosa gestão do tempo. Estamos então agora em condições de passar a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, e eu desde já dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Senhora Deputada Maria da Graça Reis. Tenha a bondade, Senhora Deputada, pode usar a palavra, lembro só, são 3 minutos e o procedimento é o mesmo, dou o toque se for necessário, mas o tempo é esse para cada grupo parlamentar. Tenha a bondade.
Obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento os representantes do Sindicato de Todos os Professores, André Pestana e Silvio Miguel, e neles todos aqueles que subscreveram esta petição.
Eu pedia-lhe, se calhar, que aproximasse mais o micro e, se quiser, fica ao critério da Senhora Deputada. Pode falar, como sabe, sem a máscara só, neste caso.
Tá? Então, desde já agradeço, portanto, as questões e contributos que aqui nos trouxeram, por virem de encontro também às nossas preocupações. Abordamos aqui 3 temas que nos são muito caros, que é o envelhecimento da classe docente, a falta crónica de pessoal não docente e a redução do número de alunos por turma. O envelhecimento dos docentes foi acentuado no governo de Passos Coelho ao aproveitar a diminuição do número de alunos no ensino básico e secundário, resultante da quebra da natalidade e também do abandono escolar, para reduzir o número de docentes, vedando novas contratações e transmitindo a novas gerações a ideia de que haveria professores a mais e, portanto, não haveria novas vagas nesta área. Após uma década, a escola pública ainda sofre os impactos negativos destas medidas, embora o governo do PS esteja a tentar minimizar todos estes estragos. E neste momento consideramos que a aposentação antecipada de docentes em grande escala poderia deixar sem aulas milhares de alunos e poderia criar no sistema educativo uma ruptura sem precedentes. Quanto à falta crónica de pessoal não docente, o atual Governo continua a desenvolver todos os esforços no sentido de responder às necessidades verificadas pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, tendo sempre presente a valorização da escola pública e de todos os seus profissionais. Sempre que são sinalizadas necessidades de ajustamentos para dotar as escolas das condições adequadas ao desenvolvimento dos seus projetos educativos, o Governo e as autarquias locais, com competências transferidas ou delegadas, articulam-se de maneira a encontrar as melhores soluções. Sublinha-se ainda que o atual Governo adotou uma política de eliminação progressiva do recurso a trabalho precário, que, através de contratos a termo, comatava necessidades permanentes no setor público. Esta medida, executada através do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, mais conhecida por PREP-PAP, promoveu a valorização de mais de 5 mil postos de trabalho referentes a pessoal não docente. Relativamente ao terceiro ponto, o PS apostou genericamente na redução do número de alunos por turma através do despacho normativo número 10A/2018. Relembro também que, na sequência da aprovação do Orçamento de Estado de 2019, teve início, no anterior ano letivo, a redução do número de alunos por turma, que faseadamente continua a ser aplicada a todos os ciclos de ensino. Com vista à preparação do futuro, o próximo Orçamento de Estado prevê para a área da educação um conjunto substancial de medidas, entre as quais destaco a disponibilização de 3.300 professores para tarefas específicas de recuperação e consolidação das aprendizagens, a disponibilização de 900 técnicos de intervenção, incluindo psicólogos, mediadores, animadores, assistentes sociais e terapeutas, e ainda o reforço de 5 mil assistentes operacionais nas escolas públicas no próximo ano letivo, sendo que há o reforço de 500 assistentes operacionais já contratados antes do início do presente ano letivo, soma-se a contratação de 1.500 profissionais para fazer face às necessidades decorrentes da pandemia, a que se juntará o lançamento de concursos para a contratação de mais de 3 mil profissionais a título definitivo, isto em consequência da revisão da portaria dos rácios dos assistentes operacionais. Peço desculpa pelo tempo. Muito obrigada.
Nada, e obrigado à Sra. Deputada também pela compreensão. Esta questão do tempo é sempre complicado para todos, sem exceção. E eu agora, pronto, para usar de forma criteriosa, mas com a mesma bondade, os 3 minutos que seguem para o Grupo Parlamentar do PSD e para o Sr. Deputado António Cunha, quem desde já dou a palavra ao Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar nas pessoas do André Pestana e do Silvio Miguel todos os peticionários. Nós pensamos que o futuro do sistema educativo português passa pela diferenciação dos seus projetos educativos. E por isso rejeitamos a ideia tradicional de um sistema rígido e monolítico e defendemos, pelo contrário, a diferenciação das soluções pedagógicas, desde que sujeitas a uma mesma orientação curricular. É esta a perspectiva que o PSD tem e, por isso, defendemos uma maior descentralização de competência e uma maior autonomia das escolas na gestão e desenvolvimento dos seus projetos educativos e curriculares. Portanto, achamos que o planeamento da rede deve passar para uma periodicidade trienal. Pensamos também que a eliminação progressiva das turmas mistas com mais de 2 anos de escolaridade será um passo importante para a melhoria da qualidade do ensino, e aqui refiro-me obviamente ao primeiro ciclo. A organização das turmas, tal como os critérios de distribuição dos alunos e a sua dimensão, deverá ser, do nosso ponto de vista, da exclusiva responsabilidade dos órgãos das escolas, podendo formar turmas de dimensão variável em função das características dos alunos. O que nós pensamos e o que a literatura nos diz é que a redução do número de alunos por turma por si só não corresponde a um direto aumento do sucesso escolar. E são necessárias outras medidas para que a melhoria das aprendizagens se possa efetivamente efetivar. Portanto, a redução do número de alunos por turma terá um impacto efetivo no sucesso escolar se for acompanhada de qualidade de ensino não uniformizada e adequada às necessidades de cada escola e de cada grupo-alvo. Neste ponto, faço uma questão. Pergunto se têm alguma estimativa relativamente ao impacto de uma medida que reduza, e cito-vos, significativamente o número de alunos por turma e se são capazes de me definir quantitativamente quanto é que é essa redução significativa, tendo em vista melhorar as condições de aprendizagem dos nossos alunos. Tem aqui também um outro tema relativamente à falta de professores, que é como é que nós poderemos compatibilizar a falta de professores que vai chegando já a largos passos com reformas ou pré-reformas antecipadas muito mal pagas com a redução do número de alunos por turma. E, portanto, aqui chegados, nós pensamos que é urgente que o Governo procure soluções para que, primeiro, torne mais atrativa a carreira docente, porque se nada for feito para atrair os jovens para os cursos de formação de professores, ficaremos sem professores e teremos, se calhar, de passar aos tempos em que o recrutamento de professores era feito apenas com habilitação suficiente. E nós não queremos de todo isso. O nosso corpo docente está claramente envelhecido, dados do ano passado, 46,9% tem mais de 50 anos e portanto, 1,3% tem menos de 30. E é preocupante a progressiva degradação da, e termino já, Sr. Presidente, preocupa-nos a progressiva degradação da condição docente e aqui também da não docente. Educadores e professores têm assistido, especialmente na última década, relativamente às outras profissões da administração pública, a uma grande redução do seu nível remuneratório, tendo em conta também e acompanhada de um desgaste das condições do exercício da sua atividade e da banalização do acesso à profissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cunha, e também pela compreensão relativamente às questões do tempo. Eu dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Joana Mortágua. Tenha a bondade, lembro só, os 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o STOP por esta petição. Não é a primeira vez que estas questões são discutidas aqui no Parlamento e nesta Comissão em particular. Todas as questões que levantaram são identificadas pelo Bloco de Esquerda como questões essenciais da valorização da carreira docente. É por isso que todas elas, acho que daquilo que eu ouvi, não me falhou nenhuma, já foram alvo de propostas aqui na Assembleia por parte do Bloco de Esquerda. A questão dos alunos por turma foi uma das mais recentes face à pandemia, em que nós considerámos que, além de todos os benefícios pedagógicos, que acho que estão comprovados, da diminuição do número de alunos por turma, também face à pandemia, essa diminuição seria a única maneira de garantir o distanciamento físico que é necessário. E, aliás, nós vimos como Um pouco por todo o mundo foi essa a medida que foi discutida com mais ou menos possibilidade, e nós sabemos que certamente haveria que fazer alguns ajustes, certamente que seria necessário discutir com cada escola as condições para este distanciamento físico, eventualmente as escolas teriam que recorrer a espaços fora da escola e, portanto, teria que haver articulação com autarquias e com outros espaços, mas essa diminuição de alunos por turma era absolutamente essencial para garantir, para ter uma atitude preventiva face à pandemia. Essa diminuição tinha, no entanto, e nós tínhamos consciência disso, questões que foram consideradas dificuldades e que para nós eram oportunidades. Uma delas era precisamente a oportunidade de, durante este ano, introduzir no sistema milhares de professores. Porque o envelhecimento da classe docente é um problema objetivo. Mais de metade, ou cerca de metade, dos professores vão reformar-se até 2025. E não há, como já foi aqui identificado, a sair das faculdades propriamente grandes levas de professores recém-formados. E, portanto, nós, hoje em dia, se formos a qualquer escola do país, não qualquer escola do país, mas sobretudo nas zonas metropolitanas de Lisboa e no Alentejo, no Algarve também, o primeiro problema que as escolas nos identificam é a falta de professores, logo desde o início. Não conseguem substituir baixas em muitos grupos de recrutamento, baixas prolongadas e, portanto, baixas que vêm desde o início do ano, reservas de recrutamento vazias. E, neste momento, as escolas estão a lançar centenas de concursos para contratação de escola e vão ficar vazios. E, portanto, isso vai-se agravar, esse problema, e esse problema nós achamos que já deveria ter sido resolvido com uma visão de longo prazo que considerasse três aspectos. A recuperação do tempo de carreira, que foi congelada. A reforma antecipada para aqueles professores que têm mais tempo de serviço e que já estão em burnout, que já estão cansados e que querem, depois de tantos anos de carreira, sair do sistema, e a vinculação de precários, com dois outros aspectos que, do nosso ponto de vista, são essenciais, que é o apoio a professores deslocados, porque não se pode esperar que os professores, além de precários e mal pagos, ainda tenham que sustentar duas casas, dois transportes para ver a família, dois alugueres e, portanto, despesas de duas casas. E outra questão tem a ver com os horários incompletos, porque, de facto, não se pode esperar e surpreender que tantas reservas de recrutamento fiquem vazias, que não haja professores para completar horários, que não haja professores disponíveis para fazer substituições, quando, e termino, Sr. Presidente, quando, além de mal pagos, os professores nem sequer vêm contemplados todo o tempo que trabalham para efeitos de segurança social e prestações sociais, e, portanto, estas são as questões que foram identificadas pelo STOP e que, para o Bloco de Esquerda, fazem todo o sentido.
Bem, obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também a compreensão quanto à questão do tempo. Eu dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade, Sra. Deputada, lembro só os tais 3 minutos. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes do STOP, agradecer a intervenção que fizeram, que de resto diagnostica uma série de questões que aqui na Comissão já há muito têm vindo a ser debatidas e que têm vindo a ser alvo, inclusivamente, de propostas por diversos grupos parlamentares, mas a bom da verdade também é preciso dizer que muitas vezes têm vindo a ser chumbadas. Já não é a primeira vez que falamos da redução do número de alunos por turma, quer em sede de orçamento do Estado, quer com propostas legislativas de vários partidos, que têm vindo a ser chumbadas, nomeadamente num contexto em que, na própria discussão que foi feita na altura, se alertava precisamente para não ser possível prever uma série de situações que podem ocorrer na escola, como, por exemplo, esta que nós estamos a atravessar agora, de uma pandemia em que beneficiaríamos logo de já há muito termos um número de alunos por turma mais reduzido. E que, de facto, tal não aconteceu, não foram tidas em consideração por vários grupos parlamentares estes alertas que foram deixados, que não se prendem apenas e só com questões pedagógicas, sendo elas as fundamentais e determinantes, mas que vão muito mais além e hoje, infelizmente, pela força das circunstâncias, temos prova de quão importante era reduzir o número de alunos por turma nesta altura. Mas reduzir também o número de turmas por professor, porque há situações profundamente incomportáveis, professores que têm imensas turmas, que não conseguem planear o seu trabalho, que os fazem entrar em rotinas de sobretrabalho, de exaustão, de burnout, como já foi hoje aqui assinalado, num contexto em que a burocracia é muito, é imensa na nossa escola e não se percebe porquê. Num contexto em que a valorização das carreiras não acontece, em que o tempo de serviço continua pendurado e não pode, o tempo de serviço trabalhado tem de ser contabilizado, numa altura em que existe uma precariedade tremenda, tremenda, e se nós formos a ver, é curioso, a lista de docentes que reúnem condições para o abrigo da norma travão poderem vir a vincular, em alguns QZPs, nós víamos que havia docentes que iriam vincular com 60 anos de idade. É incompreensível, uma vida inteira entregue ao ensino e só já quase em tempo de reforma é que vão conseguir entrar na carreira. E, de facto, há aqui muitas situações que são altamente desmobilizadoras para qualquer aluno que queira vir a ser professor, pense... Bom, é esta profissão que eu quero agarrar para o resto da vida. E estamos de acordo, há uma prática muito infeliz e reiterada de desvalorização daquilo que tem sido o trabalho dos professores ao longo do ano, que é feito muitas vezes na praça pública de maneiras que nos parecem que são absolutamente inadequadas. E, portanto, o que deve acontecer, na nossa opinião, é uma efetiva valorização do trabalho que é desenvolvido pelos professores, e não só pelos professores, por todos aqueles que trabalham na escola pública, porque temos um déficit generalizado de trabalhadores na escola pública que é preciso combater. E, portanto, de nossa parte, como é evidente, acompanhamos as preocupações que hoje aqui foram expressas e, como temos feito, interviremos em justo tempo em relação a todas elas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, pela colaboração, pela autogestão relativamente à questão do tempo. E agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PPE, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o STOP, que já não víamos há algum tempo. Eu também reconheço que tenho tido uma agenda mais confusa e com menos disponibilidade para receber no Grupo Parlamentar, mas ainda bem que nos encontramos aqui para nos clarificarmos quanto às várias posições, embora também, como tenha sido dito, nenhum destes temas seja um tema propriamente novo, que não tenha estado já na agenda. Então, tentando ser breve, e indo aos três assuntos, o primeiro, o número de alunos por turma. Este assunto esteve aqui no Parlamento, na legislatura, na Comissão de Educação, em grande discussão. Foi criado um grupo de trabalho e do qual resultou que as propostas dos vários partidos proponentes foram retiradas em função da redução que o Governo realizou para os níveis anteriores aos do Governo PSD-CDS. Como também já aqui foi dito, não há prova científica e também foi feito um estudo, salvo erro, do ISCTE sobre esta, já não tenho bem presente, mas tenho ideia que foi do ISCTE encomendado pelo governo anterior, que na verdade é o mesmo deste, sobre esta matéria, que não comprovava na maioria dos anos, dos vários anos e dos vários ciclos, uma correlação evidente entre a redução do número de alunos por turma e o sucesso escolar. Embora, em alguns anos, sim, identificasse alguma vantagem nessa redução. A posição do CDS sobre esta matéria tem sido sempre da autonomia das escolas. Parece-nos que cabe aos diretores das suas escolas, nos seus contextos, identificar qual o tamanho das turmas e o que é que melhor funciona em função quer dos professores, quer dos alunos. E até devo dizer que acho que, dos exemplos que vou vendo acontecer em algumas escolas pelo país, em certos casos bem-sucedidos, o próprio conceito de turma se torna um bocadinho anacrónico em relação àquilo que são as novas formas de ensinar as ditas competências do século XXI. E, portanto, a defender alguma coisa aqui, defenderemos sempre um princípio de autonomia aos diretores das escolas. Em relação ao rejuvenescimento da classe docente, não é só, isto é um problema que se torna cada ano que passa mais complexo, porque não temos só um problema de envelhecimento, como temos um problema de pouca atração de novos alunos para serem formados em escolas de educação, o que significa que a cada ano que não fazemos nada, estamos a criar uma parede mais grave aqui à frente. E, portanto, também sabemos que o Governo estará a estudar qualquer coisa nesta área, não sabemos em concreto o quê. Parece-nos que a falta da atratividade da carreira, que não tem só que ver com a questão salarial, mas no entendimento do CDS tem que ver com a própria forma de seleção, recrutamento e colocação de professores, merece ser revista para que seja mais interessante para os nossos jovens voltarem à carreira docente, voltarem a ter interesse pela carreira docente. Em relação ao pessoal não docente, e para terminar, eu nem sei que vos diga, não é? Porque tivemos este anúncio agora de 1.500 novos funcionários que entrarão, sabe Deus quando, mas que chegarão às escolas, e não contentes, já temos mais 3.000 no Orçamento de Estado. Eu acho que nós, no limite, podíamos ter infinitos, porque depois nós não os vemos propriamente em funções nas escolas, e, portanto, isto tende assintoticamente para lado nenhum. Porque, e portanto, eu tenho muito pouca confiança nestes números, embora reconheça que transitoriamente, e vou terminar, transitoriamente há um problema de fundo e há um problema transitório com o Covid e com toda a questão de higienização das escolas que tinha que ser acautelado antes do começo do ano letivo. Muito obrigada.
Muito obrigado também, Sra. Deputada, e a compreensão da mesa relativamente à questão do tempo. Agora, como sabem, esta reunião também tem a participação por videoconferência. Temos o grupo parlamentar do PAN, que vai usar da palavra, penso eu, e oxalá que sim, através da senhora deputada Bibiana Cunha, quem saúdo, que nos está a acompanhar por videoconferência. Seja bem-vinda, senhora deputada, está em condições de nos falar?
Senhor
Lembro
Presidente,
só 3 minutos, está bem, senhora deputada? Olá.
Muito obrigada, cumprimentar também os senhoras e senhores deputados presentes e cumprimentar o STOP nas pessoas do professor André e do professor Silvio. Nós, da parte do PAN, gostaríamos de começar pelo final da vossa intervenção, da partilha que aqui nos trazem com preocupações muito legítimas, e gostávamos de dar nota que precisamente hoje nesta comissão discutiremos um requerimento do PAN para chamar a esta sede o Sr. Ministro da Educação, uma vez que são cada vez mais os testemunhos que temos recebido, quer por parte de docentes, quer por parte de famílias, que se sentem preocupados com aquelas que são as atuais condições de funcionamento e de regresso à escola, face àquele que é o contexto, obviamente, sanitário que vivenciamos e também aquelas que são as exigências decorrentes disso mesmo. Portanto, estas preocupações acabam por, no fundo, confluir num aspecto que é comum, que é a ausência de resposta do Ministério da Educação, ou parcial, ou uma resposta parcial, junto daquelas que são as entidades representativas, quer do setor docente, quer também até das famílias. E, portanto, há aqui vários aspectos que nos motivam a querer chamar o Sr. Ministro, inclusivamente também tem havido por parte de muitos docentes que deveriam pertencer e que deveriam ter o enquadramento legal, beneficiado o enquadramento legal dos grupos de risco, estão no fundo a ser forçados a meter uma baixa médica, aspecto que também tem vindo a ser denunciado pelos próprios médicos, que consideram, e bem, que não faz sentido estar a passar uma baixa médica a alguém que tem um outro enquadramento legal. Portanto, há aqui uma série de aspectos que nos preocupam neste retomar das atividades letivas e, portanto, entendemos que o Ministro da Educação deve então ser ouvido para prestar os devidos esclarecimentos e estratégias que tenha em mente para resolver estes problemas. Eu gostaria, de face àquilo que foi a vossa partilha, fazer duas questões muito concretas, de preocupações, obviamente, que partilhamos convosco. Aliás, as que enunciaram são preocupações que também temos e para as quais gostaríamos de dar o nosso contributo para a resolução, mas gostaríamos de colocar duas questões muito concretas. Uma que se prende com a redução do número de estudantes, de alunos por turma. Sabemos que é de facto fundamental para garantirmos o sucesso educativo, fundamental naquele que é o modelo educativo vigente, que é fundamental para acompanhar, para dar resposta àquelas que são as necessidades educativas específicas e individuais. Gostaríamos de saber se da vossa parte tem alguma proposta concreta que possa aqui apontar para um número, para um processo imediato, gradual, como é que antecipam esta questão da redução do número de alunos por turma. E também relativamente um dos outros temas que aqui partilharam connosco, que se prende com a compensação de docentes deslocados, que obviamente concordamos, que faz todo sentido, gostaríamos de saber se também de antemão já têm uma proposta que possam partilhar connosco, nomeadamente em termos também de valores concretos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, eu penso que eu vou perguntar só aos serviços técnicos, não temos ninguém em videoconferência a acrescentar a esta intervenção da Sra. Deputada Bibiana Cunha. Quero dizer que, face às presenças aqui nesta sala, nós vamos dar a palavra de novo à entidade que nos visita, ao Sindicato de Todos os Professores, a quem eu lembro os 10 minutos de intervenção, da mesma fórmula que no início da vossa intervenção. Passo a palavra então, distribuindo pelos senhores professores André Pestana e Silvio Miguel, tenham a bondade, podem usar a palavra, 10 minutos.
Bem, obrigado pelas questões que foram direcionadas ao STOP, tentando não esquecer nenhuma delas. Poderia começar agora com a intervenção da deputada Bibiana Cunha, que fez uma questão, se eu interpretei bem, um bocadinho semelhante ao que o Sr. Deputado António Cunha, de PSD, tinha colocado sobre a estimativa, ou colocando em termos quantitativos, a redução do número de alunos por turma. É assim, nós podemos ter como referência um país que, provavelmente na União Europeia, não há um tão semelhante em termos de população ou de riqueza, que é a Grécia. A Grécia conseguiu, em poucos meses, também neste contexto de pandemia, reduzir para 15 o número de alunos por turma. Obviamente que acho que todos perceberiam, se não fosse possível de um momento para o outro, como a Grécia conseguiu, que acho que demonstra que se houver vontade política é possível, acho que todos entenderiam se fosse eventualmente primeiro 20 e depois eventualmente 15. Agora, acima de tudo, o que eu acho que era importante enfatizar é que isto não é meramente, apesar de ser, obviamente, também, neste contexto de pandemia, mas é sobretudo enfatizar as vantagens que isso teria. É que além da questão de saúde pública que neste momento nós todos vivemos, não é? E obviamente também nas escolas as famílias têm legítimas preocupações ao entregarem os seus filhos e muitas vezes os seus filhos transmitem que estão literalmente lado a lado com vários colegas, às vezes nem um único colega, dois colegas, literalmente encostados, e num local fechado, não é? Que acho que é também importante, todos os dados científicos revelam que obviamente a propagação de vírus é maior, se entende também em locais fechados do que naturalmente ao ar livre, mas além da questão da vantagem para a saúde pública neste contexto de pandemia, era enfatizar, obviamente, a mais-valia que isso representaria em termos de qualidade pedagógica. Ou seja, eu acho que isso era muito, muito importante, não só naturalmente, e até naturalmente o foco para os nossos alunos, mas também para começar a colmatar outro aspecto que foi referido e que ninguém questionou, por isso acho que todos reconhecem isso, que é a classe docente estar ou ter um número muito significativo dos seus quadros exaustos ou à beira burnout, porque naturalmente o que é negativo para os alunos, porque naturalmente um professor com 28 ou numa escola que nós visitámos em Coimbra há pouco tempo, que tinha uma turma com 31 alunos agora, obviamente todos entendem que o tempo, a dedicação que o professor pode ter para cada aluno é naturalmente muito mais reduzido se tiver uma turma de 20 ou até 15 alunos. Ou seja, acho que aí, e relativamente ao estudo que a deputada Ana Rita Bessa falou, salvo erro do ISCTE, eu por acaso desconheço, mas estou receptivo, se me puder enviar, posso depois eventualmente trocar mail, porque fiquei curioso, porque também, como saberá, há estudos um bocadinho para todos os gostos, mas parece-me evidente que um professor naturalmente vai ter muito mais tempo para dedicar a um aluno quando tem uma turma mais reduzida, de 20 ou menos alunos, do que, por exemplo, a turma que eu referi de 30 ou 31 alunos, que existe hoje em Portugal, várias, no contexto atual da pandemia. E depois também a tal salvaguarda em termos de saúde também para os profissionais, neste caso docentes, que naturalmente com turmas mais numerosas, isso tudo também, como sabem, potencia situações de indisciplina, sobretudo em algumas instituições, obviamente que isso tudo iria ser minorado. Não iria desaparecer, obviamente, como o risco para a saúde pública nunca será nulo e seria demagogia, mas claramente todos reconhecemos, é um bocado como, se permite a analogia, como andar de capacete, por acaso não sou motar, mas acho que todos entendemos que mesmo com o capacete ninguém pode dizer que está 100% seguro, mas claramente aumenta ou minora os riscos usando capacete. Ou seja, não está 100% seguro, mas claramente há uma redução do perigo. Pronto, nesse sentido, claramente achamos que era muito importante, nós poderíamos apontar esse valor e responder então às questões diretas dos senhores deputados para cerca de 15, mas poderia ser eventualmente faseado primeiro 20 ou algo assim, mas que de facto seria possível porque temos um caso concreto na União Europeia.
Nós vamos parar um bocado de tempo por causa do barulho.
Eu por acaso estava-me a ser perturbado, também estava, confesso.
Para não serem perturbados, o tempo está parado. Quer ver lá? Sim. É pedir que não... Temos que dar todas as condições para...
Obrigado, sim, pela atenção.
À vontade, mas estas coisas também
acontecem.
Também precisamos de intervenção e monitorização do sistema de ar-condicionado. Penso que dará por aí esta intervenção. E pedimos desculpa por este lapso de tempo.
Ah, há casos desses, sim.
Penso que já há condições de...
Ok, sim. Ok, então com licença, vou tirar a máscara. A outra questão da deputada Viana Cunha, que era qual seria eventualmente a compensação aos docentes deslocados. Nós aqui não nos fazemos, acho eu, por milhares de professores nessa situação, acho que, como sabem, há vários funcionários públicos que têm subsídios de alojamento e de transporte. Poderemos ter ou não como referência esses valores, ou seja, nesse sentido nós não iríamos, digamos, agora o que é importante é que as pessoas percebam se a escola pública e se a classe docente é de facto uma profissão estruturante para uma sociedade mais democrática e mais justa, naturalmente não se pode deixar que aconteça o que está a acontecer atualmente, que é cada vez mais falta de professores, porque já em alguns casos não compensa trabalhar, é literalmente aí trabalhar ou pagar para trabalhar, que é realmente, pessoalmente já me aconteceu uma vez, claro que foi só uns meses, mas de facto é uma situação muito, muito injusta e que de facto não deve acontecer. Também a deputada Maria da Graça Reis, na sua intervenção, tentou, digamos assim, colocar um bocadinho a maior responsabilidade do investimento da classe docente aos anteriores governos do PSD. Obviamente que também, como nós referimos, é algo que tem acontecido em sucessivos governos, não só, obviamente, deste governo atual, mas também dos outros. Agora, de facto, independentemente do que os anteriores governos fizeram, este governo já tem, neste momento, cerca de 5, 6 anos. Exatamente, ou seja, nesse sentido há uma responsabilidade, porque há milhares de professores contratados que, serem vinculados, começam a desistir. Eu conheço colegas que eram professores contratados, mas ficaram fartos e mudaram, eram excelentes profissionais, mudaram, porque de facto sentiam e diziam: André, estou farto de andar de mochila às costas. Alguns até chegaram a comprar autocaravanas para não estar sempre com... Exatamente, há professores a viver em parques de campismo. Há professores a viver, se calhar desconhecem isso, mas há essa realidade, até se foi notícia há relativamente pouco tempo. Porque para pagar o alojamento em locais como Lisboa ou Algarve, muitas vezes com salários, horários incompletos, não compensa. Isto até saiu recentemente, foi noticiado. Ou seja, para verem a realidade que se vive na escola pública. E nesse sentido, achamos que claramente, se queremos que seja mais apelativo, uma das coisas é claramente não deixar que se arraste sucessivamente professores vinculados, eu sou também contratados, que continuam há mais de 20 anos sem ser, digamos, vinculados, e somos claramente todos os anos contratados, o que revela que somos necessidades concretas do sistema educativo, não são necessidades artificiais. Artificial é a norma travão, que é claramente artificial. Depois, a mesma deputada do PS referiu que neste momento já está previsto 1.500 assistentes operacionais. É importante relembrar que essa promessa do Sr. Primeiro-Ministro, numa escola, dia 18 de setembro, surgiu, curiosamente, em contraste com o que mesmo o Primeiro-Ministro e o Governo diziam em início de setembro, que estariam reunidas todas as condições para as escolas abrirem. O que é que fez mudar tão rapidamente? Claramente, uma das coisas que fez mudar foi uma greve que o STOP dinamizou, que abrangeu, nomeadamente, os assistentes operacionais e que a principal e a primeira reivindicação dessa greve, não era só, mas era a primeira, era de facto a falta crónica de assistentes operacionais. Ou seja, o Governo veio um bocadinho a tentar, digamos, perante a pressão que fechou algumas escolas dessa greve, mas de facto o que nós vemos agora, já se fala em 5 mil para o ano, mas o problema é atual. Neste momento nós temos dificuldades em muitas escolas, na mesma de falta de assistentes operacionais, para coisas muito simples como a limpeza, profissionais de educação que nos dizem que fazem o trabalho de 2 a 3 assistentes operacionais e que não aguentam. Começam a pôr baixa porque não aguentam, além da questão, obviamente, do salário muito, muito baixo. E porque promessas também, recordamos muito bem, até aqui no Parlamento, quando o Primeiro-Ministro veio prometer, em setembro, salvo erro, 2016, dizer que ia erradicar o amianto até finais de 2018, e como sabem, mais uma vez, só depois da greve do STOP, é que iniciou-se um plano, e bem, nacional de erradicação do amianto. Ou seja, por isso, de facto, estas promessas valem o que valem, o que é importante era medidas para hoje, porque as pessoas estão a precisar, e as escolas precisam de atuação no imediato. Para terminar, já que tenho pouco tempo, eu acho que para tornar a classe mais apelativa, e é importante que veja, vou dar um caso muito concreto. Eu terminei o curso há cerca de 20 anos em Biologia na Faculdade de Coimbra, e nós éramos 120 e era, grosso modo, 60 íamos para o ramo científico e 60 íamos para o ramo educacional. Estava mais ou menos dividido. Neste momento, são cerca de 5 que vão para o ramo educacional, para vocês verem casos concretos. E o que acontece é, se nós não tornarmos esta carreira apelativa, cada vez mais vamos ter falta e depois vai-se contratar qualquer pessoa que diga respeito, mas sem qualquer formação profissional digna desse nome para poder dar o melhor ensino para as nossas crianças. Isso preocupa-nos. Como é que se pode tornar mais apelativa? É uma das coisas, claramente, tem que se restituir o tempo de serviço roubado. Os professores trabalharam aquele tempo, descontaram. Isso é uma coisa que magoou profundamente a classe docente, porque esse tempo foi trabalhado, foi descontado dos impostos e isso devia ser claramente restituído. A componente letiva é todo o trabalho com alunos. Estão a sobrecarregar os professores sistematicamente com o trabalho com alunos e depois vai para a componente não letiva. É preciso a redução, como já aconteceu, a redução de componente letiva a partir dos 40 anos, que também desapareceu. A vinculação também de milhares de contratados, como eu referi, que de outra forma vão-se embora e quem vai pagar o maior preço, acreditem, vão ser os jovens e as crianças deste país. Porque, de facto, com outros professores sem formação, porque vai haver, obviamente, seja este governo ou outro, eles vão claramente arranjar alguém. Mas com que formação? E é isso que os pais têm que pensar. Que tipo de professores é que querem estar com os seus filhos no dia-a-dia? E nesse sentido, de facto, é importante que as turmas sejam mais pequenas também, porque, de facto, é uma desumanização. Turmas enormes e também professores com muitas turmas. Como referi, a questão dos professores que têm mais, ou às vezes, mais de 20 turmas no mesmo ano letivo. E nesse sentido, acho que vocês têm essa responsabilidade, esse poder de mudarem a situação e nós viemos aqui alertar o que nós sentimos diariamente nas escolas deste país.
Muito bem. Chegamos ao fim daquilo que está colaborado para esta audição. Como por me agradecer em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, a presença dos dirigentes do STOP, os professores André Pestana e Silvio Miguel. Esta é a Casa da Democracia, que a todos ouve, naturalmente, e que faz os registros que entende por pertinentes que fazer, para, de facto, concretizar os objetivos que são os mesmos, que é dar o melhor, o bem-estar e a qualidade ao ensino por todos programamos. Eu acompanho-vos agora à saída e diria que voltem sempre. Naturalmente, esta é a casa de todos nós, por isso está sempre de portas abertas, naturalmente. Muito obrigado, então, obrigado. E acompanho-vos então à saída.